Deus abençoe cada um de vocês. Aqui está o presentinho dela, né? Deus abençoe você também, né, criança? Muito bom. Deus abençoe cada um de vocês. É nossa responsabilidade lembrar de orar pelos nossos filhos, pelas crianças da igreja. Nós temos aí o Telzinho vindo, né? Então o netinho da Sandra está chegando aí. E há também uma realização, né? A nova fase que vocês estão vivendo agora, né? Então mais crianças estão chegando e, gente, eu estou orando. Estou orando, hein? Para Deus abrir a madre de vocês aí, né? Mais crianças venham e que a gente possa apresentar mais crianças aqui na frente. Hoje nós vamos ter o almoço em conjunto, então você que nos visita essa manhã, a cada terceiro domingo do mês nós almoçamos como igreja juntos. E é bom você participar. Seria um grande prazer, um privilégio ter você conosco. Se você não tem planejado nada nessa tarde, permaneça conosco e a gente almoça junto e a gente estende um pouco essa comunhão que é tão gostosa, esse tempo que a gente pode passar junto. Temos Kika em nosso meio essa manhã, é bom tê-la aqui, né? Kika tem enfrentado que nem uma heroína umas coisas difíceis na vida, mas é muito bonito tê-la aqui, né? Junto com a Cláudia, bem-vindas, é muito bom ter vocês aqui essa manhã. Então esses são alguns avisos, lembrando ainda do retiro de crianças. Mês que vem as crianças terão um retiro. Então, incentive a criançada, divulgue também, está no seu boletim a chamada. Então, nós vamos ter esse período de retiro de crianças, né? Esses são os nossos avisos. Hoje também temos a ceia, que depois do culto, a gente, então, depois da pregação, a gente vai já tomar a ceia juntos, né, como igreja. Há duas semanas, pastor Klaus pregou sobre casamento, a ideia do casamento, onde surgiu a ideia do casamento. Isso, nós olhamos para Gênesis capítulo 2 e vemos que Deus cria a ideia do casamento. Deus criou. E diz que era bom. Talvez o teu casamento não esteja bem. Não é culpa de Deus. Porque o que Deus criou é bom. A ideia do casamento é bom. Domingo passado, refletimos juntos sobre o processo da espera até o casamento. O tempo de solteirice, o tempo de sonhos, de planejamento, né? Quando você olha e você vê aquele amor da sua vida, mas é um processo onde você tem que esperar e talvez planejar. E às vezes a gente quer tomar decisão rápida, mas nem sempre é tão rápido. Então, esse processo, o que a Bíblia nos ensina sobre como esperar? E essa manhã eu quero conduzir vocês através da ideia do fundamento familiar. Todos nós precisamos fundamentar a nossa vida em alguma coisa. E o texto que eu acabei de ler para Sabrina, que é de Salmo 127, versículo 1, ele nos diz que se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Esse Salmo 127 é um de uma série de 15 salmos, que se chama Salmos de Degraus. E é interessante, esse salmo é importante, porque ele está justamente no meio desses 15 salmos de degraus, e ele foi escrito por Salomão. Salomão, ele foi um dos grandes reis de Israel, né? E uma das coisas que caracterizou a administração de Salomão foi a construção do templo. E Salomão sabia que para construir é difícil. Nós tivemos recentemente agora a reforma aqui, né, da parte da frente aqui do prédio. Todo mundo percebe que ainda não está totalmente pronto. O Udo já tinha um pouquinho de cabelos brancos. Quando iniciou o projeto de reforma aqui, branqueou o cabelinho dele. Porque é difícil, né? Demanda esforço. Você tem estresse. Você que já passou por construção, você sabe. É estressante, desgasta a gente. Só que Salomão também sabia que para ter uma construção boa, ele precisa de um bom empreiteiro. Ele precisa de alguém que executa a obra e que faça muito bem. Vocês sabiam que Salomão contratou um empreiteiro para construir o templo? Hirão era o nome desse homem, e você pode ler isso em 2 Crônicas, capítulo 2. Hirão era de Tiro, era uma cidade onde Salomão tinha uma parceria junto com esses reis todos em volta de Israel, e Salomão contrata esse Hirão. Ele vem, ele era excelente no que fazia e conseguiu, então, dessa forma, concluir o seu templo, o templo dedicado a Deus. Salomão sabia que para construir uma casa, um templo, um prédio, é muito esforço. Salomão também sabia que para executar essa obra precisa de um bom capataz. Por isso, Salomão escreve o Salmo 127, dizendo que se o Senhor não for esse capataz, esse empreiteiro que executa a obra da sua família, será em vão trabalhar nela. Será em vão. Por que nós concordamos que obra em prédios demanda tempo, é estressante, é cansativo, precisa de esforço, planejamento, precisa de um bom empreiteiro? Você precisa investir, leva tempo para se construir. Por que nós concordamos nesse ponto e achamos que para construir uma família é assim, cai do céu no nosso colo, que não demanda tempo, que não demanda esforço, que não precisa ter um bom construtor, um bom empreiteiro envolvido nesse projeto? Por que a gente acredita nisso? Por que nós acreditamos que para desenvolvimento e construção da nossa família não precisa de tempo e não precisa de investimento? Jesus, o próprio Deus, está envolvido em três projetos de construção. Três projetos de construção. O primeiro projeto de construção é uma casa para o nosso futuro. Para aqueles que são cristãos, para aqueles que entregaram a vida a Cristo. Esse é o primeiro projeto de construção de Deus. Eu vou preparar um lugar para vocês. Esse é o primeiro projeto de construção de Deus. Segundo projeto de construção está envolvido na construção de um lar para nossa família, como cristãos. E ele disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, construirei uma igreja. Sobre a afirmação de Pedro, né, quando diz, tu és o Cristo. E ele diz, sobre essa afirmação, construirei. Esse é o projeto de construção de Deus. Deus quer que a igreja exista para eu e você podermos desenvolver e crescer na nossa espiritualidade. E o terceiro projeto de construção está justamente em construção familiar na nossa família, entre eu e minha esposa, entre você e o seu cônjuge, uma casa. E aqui nós vemos o Salmo 127. Se não for o Senhor envolvido nesse projeto, é em vão desenvolvê-lo, porque nós não vamos ter sucesso nele. Com isso, nós vamos voltar ao texto de Gênesis, capítulo 2, que o pastor Klaus já falou sobre ele, mas eu gostaria de retomar esse texto. Gênesis capítulo 2, ele nos traz alguns exemplos de fundamentos para a nossa vida. E esse texto dessa manhã, as coisas que eu quero discutir aqui com você, se aplica a todo mundo. Se você tem filhos ou não tem, se você é casado ou não é, esse texto ou esses princípios se aplica a qualquer pessoa, em qualquer momento e em qualquer lugar. Ou se você é viúvo, ou se você é separado, ou qualquer outra coisa, esse texto também se aplica a você. Nós não temos uma receita de bolo para o sucesso num relacionamento entre marido e mulher, entre família. Não temos uma receita de bolo. Todos nós gostaríamos de ter. Faça isso, faça assim e faça assado, e pronto, no final você tem o resultado. Mas não existe. Nós gostaríamos de ter um livro onde você tem passo 1, passo 2, passo 3 para seguir e ter sucesso na sua vida como família, mas não existe. Nós gostaríamos de participar de um seminário onde a pessoa nos dá as orientações para o que nós devemos fazer para ter sucesso em nossa vida como família, mas não existe. Tem pessoas até que acham que tem as orientações corretas, mas não existe. Um sucesso em família se desenvolve. É um processo de treinamento, um processo de desenvolvimento, e nós precisamos colocar fundamentos e construir sobre esses fundamentos. E Gênesis capítulo 2 vai nos ajudar um pouquinho a entender sobre isso. Salomão entendeu que é preciso muito trabalho, é um trabalho duro para ter uma família. Salomão entendeu isso, e precisamos do Senhor também essas orientações para que nós possamos construir a nossa própria família, desenvolver a nossa própria família. Portanto, vamos olhar a partir do versículo 18 de Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18 até o versículo 25. E esse texto fala sobre a primeira família e nos ensina como nós próprios também, através desses princípios, podemos construir uma boa fundação familiar, uma fundação firme. Então, essa manhã eu quero escavar alguns elementos básicos para essa construção junto com você e tentar aplicar isso em nossa vida. Esse é o nosso desafio aqui essa manhã. Então, versículo 18, Gênesis 2, começa dizendo assim: o Senhor criou o jardim e o Senhor Deus declarou o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. E assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves dos céus e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus o fez cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhes uma costela, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem... Isso aqui não foi Deus que disse, foi Adão que disse. Isso é uma declaração de amor. Olha que bonito. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Só até aqui. Esses são alguns elementos aqui. A gente lê um texto e a gente pensa, ok, quais são os fundamentos que nós podemos tirar para a nossa vida? Bom, o primeiro fundamento está no versículo 18, e ele diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilia e lhe corresponda. Esse versículo nos ensina algo sobre ter uma boa família. Sobre ter uma boa família é projeto de Deus. A invenção do casamento, e o pastor Klaus fez um desenho aqui naquele domingo, vocês lembram muito bem, não é o desenho que ele fez aqui, de que casamento é projeto de Deus. Nós não fomos um bando de homens das cavernas que disse assim: oh, que tal a gente decidir se casar e formar uma família? Isso não foi um projeto humano, foi Deus que estabeleceu a ideia do casamento como algo muito bom. A questão do casamento é preciso olhar para o seu fundador. Quem o fundou? Foi o próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém, uma pessoa que o auxilie, que o corresponda. Mas a palavra que mais me chama atenção é justamente no início do versículo 18. Então o Senhor Deus declarou. É Deus falando. Não é um bando de homens das cavernas. Não é algum com a sua ideologia, sei lá qual ela seja, mas é Deus falando. Não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de alguém que o corresponda, alguém como ele. Não um bicho. Se você olhar o relato da criação, o homem deu o nome a todos os animais domésticos, aves dos céus, porém não se encontrou para ele alguém que o correspondesse, que fosse como ele. E Deus diz, falta algo para essa pessoa. Precisa de alguém que o corresponda, alguém como ele. Não foi um bando de pessoas que decidiu o que é casamento. Foi o próprio Deus. E nós encontramos pelo menos duas coisas na vida da nossa convivência que exercem poder sobre tomada de decisão na nossa vida. Nós precisamos ter um lugar que exerce, de onde nós buscamos autoridade para tomar as nossas decisões. Aonde você busca autoridade quando você precisa tomar uma decisão sobre o seu casamento, sobre criação de filhos? Em dois lugares. Primeiro é na cultura. A cultura diz como você vai criar os seus filhos. Você vai ler livros sobre criação de filhos. Você vai seguir conselhos de um psicólogo, de alguém, terapeuta familiar. É na cultura que você busca a orientação para a criação dos seus filhos. Segunda opção, Você pode buscar princípios de autoridade para a criação dos seus filhos na família de onde você vem, como você foi criado, na influência que seu pai e sua mãe tiveram sobre você. Mas vejam o que a Bíblia diz que deve ser o nosso ponto de autoridade, onde nós buscamos o fundamento para a criação dos nossos filhos e da construção da nossa família. É na palavra de Deus. Não é na cultura e nem é na sua família de origem. Porque na cultura existe muita lavagem cerebral. A cultura, ela, ou mídia, ou os padrões que nós temos, eles são... Você já percebeu as celebridades do momento? As celebridades do momento começam, não, agora tem que ser esse tipo de comida. E todo mundo faz, e todo mundo segue essas celebridades. Eu sugeri um livro aqui domingo passado, de Rubem Amorese. Vale a pena você ler esse livro? Aliás, vale a pena você comprar esse livro só pela introdução do livro. A introdução do livro já vale a pena. Rubem Amorese, em 1982, ele leu... 82 ou 85, eu não lembro direito. Ele leu nas páginas amarelas da revista Veja uma reportagem de uma psicóloga que dizia assim, que não se pode dar palmadas numa criança para educação. Não pode. E naquela época, o filho dele era pequenininho. Em aproximadamente 92, 1990, eu acho, ele leu uma outra entrevista nas páginas amarelas, onde um outro psicólogo dizia exatamente o oposto. Dizia que uma palmadinha faz bem, orienta o moleque. Aí ele faz uma avaliação, ele diz, e se eu tivesse acreditado, lá nos anos 80, friamente no que esse psicólogo disse, e teria ignorado o que Salomão diz, aquele que ama o seu filho, aquele que odeia o seu filho, não o disciplina. Ignorado isso e seguido a orientação de um psicólogo. Agora eu leio um outro psicólogo dizendo o contrário. Você que é um pouco jovem há mais tempo, você deve lembrar que no início dos anos 90, as pessoas diziam, não coma ovos, não faz bem, não podemos, ovo não faz bem. Hoje, Lair Ribeiro diz 8 ovos por dia. Toda hora eles estão mudando alguma coisa. Celebridades do momento vão dizer, assim você deve treinar o seu filho. Amanhã um outro diz, não tem nada a ver, é assim. E você fica louco. Se você busca na cultura a autoridade para criar o seu filho, você está perdido, porque um dia é uma coisa, outro dia é outra. Se você busca na sua formação familiar, você também pode ter um mau começo. Muitas pessoas tiveram o privilégio de ter bons pais, com princípios, valores que orientaram vocês. Mas tem muitas pessoas que não tiveram bons pais, que não tiveram um bom exemplo. E talvez se ele também usar essa influência na vida dele, ele vai reproduzir um padrão ruim, com alcoolismo, com violência, falta de amor, rejeição. E você vai reproduzir esse mesmo padrão na vida dos seus filhos. Portanto, a essência, a origem de uma autoridade para a criação e construção da nossa família precisa e deve ser a palavra de Deus. O fundamento sobre o qual você constrói precisa ser baseado em Deus. Se não é Deus o construtor da casa, em vão trabalham os que nela edificam, ou em vão edificam aqueles que nela trabalham, sei lá, esqueci como ele diz. Precisa, autoridade para desenvolvimento da nossa família, primeiro fundamento. O fundamento deve estar baseado em Deus. Casamento é algo de Deus, é invenção de Deus. Deus criou, não foi uma sociedade que decidiu o que é casamento. Recentemente eles estavam falando sobre redefinir o que é casamento, né? Nós não temos autoridade para redefinir o que é casamento. Aquilo que Deus estipulou que é, é o que tem que ser. É o princípio bíblico. Eu não posso redefinir o que é. Deus não me deu essa autoridade para redefinir agora o que Ele uma vez criou. O que Deus diz ser casamento é um homem e uma mulher com seus filhos. Esse é o padrão que Deus estabeleceu como sendo casamento. Agora, eu querer redefinir, não tenho autoridade para isso. Deus não me deu. Primeiro fundamento, baseado em Deus, princípios e valores de Deus. Se você basear a criação de filhos e fundamento da sua família em padrões culturais ou familiares, você pode estar indo para uma direção bastante ruim. Segundo, o fundamento está baseado justamente em metas, em objetivos. Hoje de manhã, na EBD, nós estávamos discutindo sobre justamente a importância de metas e objetivos em nossa vida. Até achei interessante uma pessoa, quando eu perguntei, o que faz você levantar de manhã? Uma pessoa disse assim, os boletos. Por pior que seja, é uma meta, né? Eu tenho que pagar boletos, então eu preciso acordar cedo e trabalhar bastante para conseguir honrar os compromissos que eu fiz. É uma meta. Mas a importância de termos metas para o nosso casamento. E Deus estabeleceu um objetivo, uma meta. Vejam só o que ele diz na sequência. Por essa razão, né, o último versículo aqui, no versículo 25. Por essa razão, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Qual é o objetivo aqui? Unidade, união. E esse é o objetivo do casamento. É que uma família seja unida. Foi isso que Deus fez. Vejam, por essa razão, pelo fato dela ser osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela é como eu. Ela é como eu, né? Diz basicamente o que Adão diz. Por esse fato, o homem vai deixar pai e mãe e se unirá à sua mulher. O objetivo aqui é a união, e nós precisamos prestar atenção a uma palavra que tem no meio desse versículo, deixará. Quando nós casamos, nós começamos a cortar alguns laços. E tem muitas pessoas que não cortam os laços, principalmente o laço financeiro. Já percebeu isso? Muitas pessoas casam, mas não se tornam independentes financeiros. Estão sempre dependendo dos pais. Tem uma frase que eu li recentemente que eu achei fenomenal, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Justamente, se você tem idade suficiente para casar, você tem idade suficiente para cuidar de si. Inclusive financeiramente. Então, quando o texto está dizendo, por essa razão, deixará o homem pai e mãe, deixar é diferente de abandonar. Ele não está dizendo o homem vai abandonar o pai e mãe, vai se unir à sua esposa, não é isso. Está dizendo deixará de ser dependente do pai e da mãe. Homem assume a sua família e luta por ela. Luta por ela. Esse deixar significa cortar sequências de dependência. Nós temos hoje um bando de gente que é totalmente dependente dos pais. Não enfrentam as próprias dificuldades, não sabem nem lidar com as consequências de uma decisão errada, porque o pai e mãe estão sempre socorrendo, porque dependência de pai e mãe o tempo todo. E aqui o objetivo está justamente claro para nós, né? Um dos fundamentos é essa meta, eu me tornar independente. Eu não vou abandonar o meu pai e minha mãe, mas agora é algo novo, eu estou me envolvendo em algo novo. E quando a Bíblia fala que existe relacionamentos temporários e relacionamentos de permanência ou permanentes, relacionamento temporário é o que eu tenho com meu pai e com minha mãe. Eu passo um tempo com eles e depois eu saio de casa. E começo algo novo. E quando eu começo algo novo, esse é permanente. Até eu morrer, eu estou ligado à minha esposa. Eu estou unido a ela. E é aqui nós encontramos essa palavra. Deixará, cortará laços com pai e mãe e vai se unir. Essa palavra união é muito interessante. Várias vezes ela acontece no Novo Testamento também. Jesus cita em Mateus 19, 6, ele diz, o que Deus uniu, não separe o homem. Uniu. A mesma palavra que ele usa aqui em Gênesis, se unirá à sua mulher. Mesma palavra. A unidade que ele cita aqui é como se fosse uma cola. Você já experimentou colar duas folhas e depois de seca separar? O que que acontece? A cola, ela une as duas partes tão diferentes, duas partes, né? Duas unidades, de tal modo que quando você tenta separar, traz prejuízo para os dois lados. É isso que a Bíblia diz, ser casamento, a unidade no casamento. Quando você separa, traz prejuízo. Todo divórcio traz prejuízo. Todo divórcio. Divórcio não é opção, gente. Deus odeia o divórcio. Tira, e se você é cristão e pensa e cogita em casamento, apaga isso. Não cogite casamento, isso não é opção de solução de problema. Vocês são diferentes, lutem para que vocês possam se unir. Vejam só o que diz Cecil Osborne. Ele diz, a dificuldade de conseguir um casamento feliz é agravada pelo fato de que homens e mulheres são basicamente incompatíveis. Nós somos incompatíveis. No quê? Objetivos, necessidades, emoções, impulsos são totalmente diferentes do sexo oposto. Totalmente diferentes. E como é que eu vou lidar com essa incompatibilidade agora? É trabalho duro. Trabalho. Você precisa trabalhar no seu casamento. A pessoa com quem você casou é totalmente oposta a você. Graças a Deus. Imagina você casado com você mesmo. Você não ia se aguentar. E Deus fez uma coisa boa. Ele colocou na minha vida uma pessoa totalmente oposta a mim. Claro que de vez em quando sai faísca. Mas é um trabalho de alinhamento, de abrir mão, de abandono do egoísmo, porque nós somos desesperadamente egoístas. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito e eu quero que a outra pessoa se anule para que se amolde ao meu padrão. Não é, isso não é casamento. Casamento é quando duas pessoas estão dispostas a se alinharem com as suas diferenças. E ele diz que justamente aí que mora a dificuldade. É porque eu acho, e aí eu julgo essa incompatibilidade entre mim e minha esposa como uma opção para o divórcio. É, nós somos incompatíveis, então vamos nos divorciar, mas vamos continuar sendo bons amigos. Não acredita nessa mentira. Porque o que Deus uniu é uma cola tão forte que se você separa, traz prejuízo para os dois. Rasga. Tenta colar um papel e depois tenta separá-lo para você ver se o papel, a não ser que a cola ainda esteja úmida, né? Mas deixa secar e tenta separar para você ver. Traz prejuízo para os dois lados. Divórcio não é a opção. A palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. E aqui nós olhamos para esse segundo princípio, baseado nessa meta. A meta é agora unidade. Eu estou unido a algo novo. Eu preciso de independência dos meus pais. Claro que a gente entende que algumas pessoas no início precisam de alguma ajuda, mas, gente, nós precisamos de independência. E essa deve ser meta. Você precisa ter metas para o seu casamento. A meta de independência, de unidade à sua família. Você se une à sua esposa e você se torna um. Depois vem os filhos. Eles também começam a fazer parte dessa unidade e também se tornam um. E começam a fazer parte dessa cola. Você nunca vai ter ex-filho se você separar do seu marido e da sua esposa. Nunca terão ex-filhos. Vocês vão ter ex-filhos. Continuarão tendo filhos. Vocês estão ligados por alguma coisa. Portanto, o divórcio não é opção. Aqui o texto fala de compromisso. Requisito número um para uma família é o compromisso. Quando você se casa, você está comprometido com sua esposa. Depois vem os filhos, você está comprometido com os filhos. Compromisso. Temos muita gente hoje que tem falta de compromisso. Falta de compromisso com Deus, em primeiro lugar. Não tem compromisso nenhum com Deus, com os princípios e valores cristãos. Tanto faz quanto fez. Não tem compromisso com seu cônjuge, né? Tá vivendo a vida como se fosse um jovem, sempre na pista, né? A pessoa já tá com os cabelos grisalhos e achando ainda que tem 25 anos, sempre na pista, achando que, sabe, compromisso com a sua esposa, compromisso com o seu marido, isso está em falta. E nós precisamos de homens e mulheres que tenham compromisso, porque isso é um valor bíblico, que ele diz, deixará o homem pai, se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne, uma unidade familiar, compromisso. Cada parte dessa família está colada, está junto, unida. E nós aprendemos a conversar um com o outro para que essa compatibilidade aconteça. É um desenvolvimento de trabalho. Somos incompatíveis na forma como sentimos, na forma como desejamos, na forma como planejamos, porém nós podemos trabalhar para ter unidade. E isso exige tempo, envolvimento. Não vai cair no teu colo num dia para o outro. É trabalho duro. Precisa envolver, se envolver. Deixa eu fazer uma pergunta para você refletir essa manhã. Como é a vida do seu cônjuge convivendo com você? Você já pensou nisso? Como é a vida da Raquel sendo minha esposa? A minha tendência é dizer, é um mar de rosas a vida dela. Agora, se você perguntar para ela, talvez seja uma coisa muito diferente do que ela vai dizer. Mas tente se colocar na vida do seu cônjuge. Como é a vida do seu cônjuge convivendo com você? Tendo que suportar, aguentar você. Tenta ser honesto. Não precisa me responder isso. Terceiro e último fundamento, que eu acredito ser um dos fundamentos que a gente esquece. Por isso a gente opta tanto pelo divórcio. Só para a título de curiosidade, os divórcios estão crescendo assim, assustadoramente, e alguns especialistas estão dizendo o seguinte, que o divórcio vai chegar um momento que vai estagnar e vai começar a cair. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão casando mais. Estão decidindo viver juntos, só, sem compromisso. O primeiro momento de crise, eu vou embora e não tenho papelada para resolver, está tudo certo e uma beleza. E aí a tendência é que os divórcios caiam mesmo. Mas nem por isso é uma coisa boa, porque a pessoa deixou de ter compromisso com alguém. E aí nós temos várias situações e questões acontecendo no mundo. Mas vejam só, o último versículo, 25. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Seria ótimo se nós tivéssemos o versículo 26 aqui, dizendo assim, e viveram felizes para sempre. Seria excelente, né? Se o capítulo 2 de Gênesis terminasse assim. O homem e a mulher viviam nus e não tinham vergonha de si um do outro, e viveram felizes para sempre. Seria excelente. Mas esse versículo não existe. Começa o capítulo 3. E no capítulo 3 nós vemos o relato da primeira família, o triste registro da primeira família que entra no pecado. Nós temos esse registro aqui, e como consequência, a raça humana passa também a viver nisso, né? Ou ser atingido por ela, né? O homem se torna pecador, a mulher se torna pecadora, o mundo se torna pecador, né? Gente, uma das coisas que você precisa entender, se você ainda tem dúvidas sobre, para ter um bom fundamento familiar, para ter uma família firme, você precisa entender, nós somos pecadores. O seu cônjuge é pecador, você é pecador. Pai e mãe são pecadores, eles erram, fazem decisões erradas, cometem erros, lutam, explodem às vezes, né? Crianças, meninos e meninas, parecem que são, às vezes, agem como pagãos, mesmo sendo cristãos. Eles dizem, porque somos pecadores. Você casou com um pecador. Você não casou com uma pessoa perfeita, santa. E além de ser pecadora, sabe quem é o seu cônjuge e quem você é? Egoísta. Além de pecador, você é egoísta. Quando o Senhor formou Adão, ou confrontou Adão sobre o pecado dele, o que que ele fez? Quando Deus diz, Adão, o que que você fez? O que que Adão fez? Essa mulher aí, ó, tudo culpa dela. Foi ela que me convenceu a comer essa fruta aí. Eu não queria, mas foi ela, egoísta. E aí Deus olha para a mulher, o que que ela diz? A cobra. Adão ainda vai pior. Adão ainda pior, né? Porque ele diz, é a mulher que você me deu. Basicamente ele está dizendo, a culpa é tua. Você conhece esse tipo de desculpa, né? Se você tem filho em casa, você já deve ter ouvido, não foi culpa minha. Ele fez eu fazer. Tipo assim, nós somos egoístas. Veja o que acontece no versículo 21 do capítulo 3. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Deus cobre a vergonha de Adão e Eva. Eles estavam envergonhados. E Deus dá um jeito, Deus resolve o problema. É uma imagem de salvação. Quando Cristo morre na cruz e o sangue é derramado, o que o sangue de Cristo funciona? Para cobrir o nosso erro, o nosso pecado, a nossa vergonha. O sangue de Cristo cobre isso. Então, esse versículo 21 de Gênesis 3 é uma imagem da salvação, uma imagem de salvação, de ajuda. E uma família onde a graça é entendida, uma família que entende que precisa desse fundamento de graça, de ter graça um pelo outro, entende também a importância do perdão. Pode entender o perdão. Gente, olha, graça significa que você recebe o que não merece. Isso é graça. Você recebe aquilo que não merece. Misericórdia é o que você não recebe o que merece. A graça é quando você recebe algo que não, você não merecia. E a misericórdia é quando você recebe o que não merece. Essa atitude está faltando em nossas famílias. Perdão. O seu marido e sua esposa não são perfeitos. Não são perfeitos. E às vezes nós não precisamos de condenação, às vezes a gente só precisa de perdão. Só isso. Às vezes a gente sabe que errou. Às vezes a gente sabe que o nosso erro foi terrível, é difícil às vezes conseguir perdão. Mas é o que nós desesperadamente precisamos. Não o que merecemos, mas o que não merecemos. Eu acredito que um dos maiores exemplos na Bíblia de uma família onde, que é baseada em graça, em perdão, se encontra em Lucas capítulo 15, que é justamente a história do filho pródigo. Esse menino tinha um dos melhores pais que um garoto poderia ter. Jesus conta a história desse homem que tinha dois filhos. O mais novo chega até o seu pai e diz: pai, eu quero a minha parte na herança antecipada. Eu não quero esperar até você morrer para ter acesso a essa herança, eu quero antecipada. O pai, mesmo com o coração partido, diz o texto, pegou e deu essa herança ao seu filho, e o garoto partiu para um país distante, diz lá o texto bíblico. E você sabe o que aconteceu nesse país distante? A Bíblia diz que ele viveu de forma irresponsável. E o termo, quando ele diz de forma irresponsável, é muito parecida com o termo que eu acabei de usar de Gênesis e de Mateus 19. Ele se uniu a coisas ruins, se uniu, se tornou um só com coisas que são irresponsáveis, coisas ruins da vida. Num país distante, unido ao mundo antigo, padrões e morais totalmente contrários e aversos ao que a Bíblia ensina, esse jovem estava unido a eles. Muitos de nós estamos vivendo assim, num país distante, não geograficamente, mas um país distante, unidos a um mundo antigo, como cristãos vivendo num mundo antigo, unidos a padrões e morais de um mundo antigo, vivendo irresponsavelmente, estamos assim, vivendo desse jeito. E unir-se a um mundo desse jeito, unir-se a um mundo ímpio, decadente, sabe aonde que vai levar você? Aonde levou esse menino de Lucas capítulo 15? Ao curral de porcos. Esse garoto gastou todo o seu dinheiro da herança e foi morar com os porcos, comendo alfarrobas, comida de porco, aquelas bolas que se encontram em árvores, que eram dadas a porcos. E ele começa a comer a comida de porco. Hoje seria outra coisa, né? E um dia esse menino então disse: eu acho que eu vou voltar na casa de meu pai, eu vou reconhecer o meu erro. E vou pedir que ele me aceite de volta, mesmo eu não sendo merecedor. Eu sei que eu não tenho mais o privilégio de ser filho, nem devo exigir isso dele, mas eu vou pedir para que ele me aceite como um dos seus servos. E ele decide voltar. Na casa estava o pai. E a Bíblia diz que o pai ia para a rua olhar, estava na estrada. E quando ele viu o garoto vindo, ele corre em direção ao menino. E quando o garoto, quando o pai abraça o garoto começa a dizer assim: pai, eu não mereço ser seu filho. Me aceita como um dos seus... O pai não deixou ele terminar. Ele disse: você é meu filho. Você estava morto e agora vive. Esse garoto, não, ele merecia um inferno, né? O pai teria todo o direito de dizer: seu miserável, irresponsável, você me envergonhou diante da sociedade, diante da igreja, você é um miserável, volte de onde você veio. Ele teria todo o direito de fazer isso. Mas ele não deu ao seu filho o que o filho merecia. Ele agiu de graça. Ele disse: vem para cá, você é meu filho. perdão, aquele garoto voltou, ele não merecia nada, mas ele recebeu o que ele não merecia. Isso significa ter uma família baseada na graça. E há momentos em que todos nós precisamos de perdão, todos nós. Seja você a esposa, seja você o marido, há momentos em que nós precisamos, e há momentos que não precisamos do que merecemos. Como esse menino, ele merecia um julgamento, merecia ir para o inferno, né? De tanta maldade que fez, provavelmente, né? Mas tem momentos que nós não merecemos. E eu volto a dizer, gente, há momentos em que a transgressão é tão grande que é difícil perdoar. É difícil. Mas o teste é contrição e arrependimento. Nós vimos arrependimento aqui na vida desse menino. Se o meu cônjuge peca contra mim, e se há contrição e arrependimento, perdoa. Isso é o teste que a Bíblia diz. Quando houver genuíno arrependimento e dor pelo pecado cometido, deve haver espaço em nossa família para genuíno perdão. Deve haver espaço. Gente, eu quero aplicar isso essa manhã aqui. Em primeiro lugar, você precisa ter uma família baseada em princípios e valores de Deus. Não vá atrás de cultura. Não vá atrás de tradição familiar. Algumas tradições são boas, mas se você baseia a tua origem ou a tua fonte de autoridade em cultura e tradição familiar, elas mudam da noite para o dia e você vai se perder no processo. Busque em Deus a fonte de autoridade para você tomar decisões para sua família. Esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, tenha objetivos, metas para a sua família. É unidade, comprometimento. Esteja comprometido com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com a sua casa. É algo precioso que Deus deu para você. Trate como algo precioso, como seu reino, como o pastor Klaus falou aqui, o reino cujo Deus é o Senhor, e vocês dois estão submetidos debaixo dessa missão que Deus deu a você, de criar bons filhos para esse mundo. Segunda coisa. A terceira coisa é justamente essa graça, o perdão que precisa haver na família. Sem perdão, vocês vão optar pelo divórcio, com certeza. Mas perdão precisa ser genuíno, né? Ou deve haver espaço em nossa família, mediante essa contrição e arrependimento. Se você deseja construir uma família com um firme fundamento bíblico, você precisa ter uma família baseada em Deus. E isso, então, vai trazer uma autoridade familiar para você. Se você quer ou precisa de uma família baseada em objetivos, isso também trará uma unidade familiar. E, por fim, você precisa também ter uma família baseada na graça. Vai trazer beleza familiar para a sua família. Talvez você, nessa manhã, esteja vivendo um turbilhão de acontecimentos na sua família. O que está acontecendo na sua família nessa manhã? O que está acontecendo? Seja honesto com você. Está um inferno? Tem filmes, né, que recentemente foi lançado, que Lar Doce Inferno, uma coisa assim, né? Talvez isso descreva um pouco a realidade que você viva, um inferno em casa. Existem necessidades que devem ser atendidas nessa manhã, que você anseia resolver, que você diz, minha família não está bem. Eu tenho um anseio para coisas diferentes. Existe perdão que você precisa estender para o seu cônjuge? Você precisa perdoar o seu cônjuge? Você precisa pedir perdão para alguma coisa? Existe confissão a ser feita? Irmãos, se nós não olharmos para alguns princípios bíblicos, a família é tão, a sociedade é tão forte, né, quanto a família que a compõe. A igreja é tão forte quanto as famílias que a compõem. Se nós tivermos famílias fracas, nós vamos ter uma sociedade fraca. Se tivermos famílias fracas, também teremos igrejas fracas. E é preciso que você ore por sua família. E eu quero tirar um tempo essa manhã, preparando já para a ceia. Só você sabe o que está acontecendo na sua família, na sua vida com a sua esposa. Só você sabe. Talvez existam necessidades que estão no teu coração. Você diz, eu queria ter essas necessidades atendidas, eu queria confessar algo, eu preciso perdoar algo, eu preciso trabalhar na minha família, eu preciso me esforçar mais. Talvez existam uma série de coisas que você precisa. Talvez você tenha um filho rebelde, como aquele filho pródigo, que talvez precisa voltar para casa hoje, né? Ou talvez você é esse filho pródigo que precisa voltar para casa hoje e precisa de perdão. Se você tem alguma necessidade com sua família, eu quero encorajar você a ir até Jesus por ajuda. E Ele pode fazer um milagre na sua vida. Só Jesus pode fazer esse milagre. Só Ele pode restaurar aquilo que foi quebrado. Só Ele pode trazer vida de volta aquilo que está morto. E nós acreditamos que Cristo é aquele que faz os milagres. Se dependesse de mim, eu já teria estragado muita coisa, né? Mas só Cristo pode fazer. Eu quero orar essa manhã, e eu gostaria que você orasse por sua família nesse dia. Talvez nesse momento você esteja lembrando de alguma coisa. Eu tenho absoluta certeza disso. Talvez Deus esteja tocando no seu coração, lembrando de algumas áreas onde você não foi o marido que que sua esposa precisava, ou você não foi a esposa que o teu marido precisava. Talvez você falhou, talvez você precise perdoar, talvez precisa estender perdão para o seu cônjuge, ou precisa confessar alguma coisa. Peça a Deus orientação e peça a Deus que te oriente nesse processo, te dê sabedoria para que você possa tomar as melhores decisões. E faça esse compromisso de viver uma vida diferente, de buscar uma vida familiar baseada nos princípios e valores de que Deus estabeleceu, de ter uma família com objetivos, com metas claras, de unidade, de compromisso, de proteger o teu lar como o teu reino e não permitir que ninguém mine essa autoridade que você tem no seu lar e que você tenha prazer nele. Segundo e terceiro lugar, que haja perdão, que seja uma família baseada em graça, onde o perdão tem lugar, onde tem espaço na sua família, um genuíno perdão e restauração. Eu quero orar aqui, já como preparação para a ceia. Enquanto nós oramos por nossas famílias, ore por sua esposa, seu marido, seus filhos, enquanto nós oramos pelos cônjuges, vamos já nos preparando para a participação da ceia, e já nos preparando também para esse momento de lembrar do que Cristo fez. Cristo morreu por nós, para que nós recebêssemos o que nós não merecíamos. E isso que é a graça de Cristo. E é o que nós celebramos aqui essa manhã. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor essa manhã por Tua palavra. E queremos construir uma família com um firme fundamento bíblico. E aqui nós queremos, Senhor, orar para que esse fundamento comece baseado no Senhor, que foi o autor do casamento, da unidade familiar. O Senhor criou isso como algo muito bom. E queremos que o Senhor tenha autoridade em nossas famílias. Eu oro por cada um dos meus irmãos aqui essa manhã, que nesse momento está colocando o coração diante do Senhor. Por cada situação difícil, por cada necessidade, por cada falta ou necessidade de perdão que precisa ser atendida hoje, ou das confissões que precisa ser feito, ou se talvez alguns de nós estão andando rebeldes, longe do Senhor, comprometidos, unidos a um estilo de vida que não agrada o Senhor e que só nos afasta do Senhor, eu peço, Deus, nessa manhã, que o Senhor traga quebrantamento. Deus, traga à memória coisas que só o Senhor pode trazer: restauração, perdão, nova vida, novo recomeço. Deus, traga um novo ânimo para aqueles que nesse momento estão desanimados com o seu casamento, com o seu compromisso. Eu peço, Deus, que se existe entre nós casais que talvez estejam refletindo ou considerando o divórcio, que o Senhor não permita que Satanás leve vantagem sobre isso, mas que a mente esteja clarificada pela luz do Teu Evangelho, entendendo que a base do relacionamento é o perdão em Cristo Jesus, é de nós concedermos ao outro aquilo que recebemos do Senhor, que é o perdão dos nossos pecados, entender que o meu próximo é tão pecador quanto eu, e que eu não sou melhor do que o meu próximo, do que o meu cônjuge. Então, Deus, por favor, eu oro nessa manhã que se houver genuíno arrependimento e dor pelo pecado cometido, que haja espaço nessas famílias para genuíno perdão e restauração. Deus, eu oro que o Senhor frustre os planos de Satanás com levantes e ataques às famílias, com a desestruturação das famílias, com a desintegração de famílias. Eu oro, Deus, que o Senhor possa trazer de volta aqueles que têm princípios e valores cristãos, de que nós estamos unidos ao nosso cônjuge por uma cola e que aquilo que o Senhor uniu, ninguém deve separar, nem eu mesmo. Então, Deus, por favor, me ajuda no meu casamento e ajuda o meu irmão, minha irmã, nos seus casamentos também. Que eles possam viver por esses princípios e valores. E agora que nós nos preparamos para a ceia do Senhor, eu peço, Deus, que o Senhor olhe para o nosso coração, para a nossa vida, e se nós estamos vivendo uma vida que não condiz com aquilo que a Tua Palavra nos ensina, com aquilo que é princípio e valor do reino, Deus, traga a memória, quebranta o meu coração, que eu possa buscar por arrependimento, assim como esse jovem que correu para casa e reconheceu que falhou contra o Pai. E também nós oramos, eu oro aqui nessa manhã, que o Senhor nos receba como esse pai recebeu o seu filho, porque nós precisamos de perdão. Então, Deus, eu peço isso nessa manhã, que o Senhor ouça o nosso clamor, ouça o clamor dos meus irmãos aqui nesse dia e restaure as famílias que precisam ser restauradas. Eu peço isso em nome de Cristo. Amém. Eu vou pedir então que o grupo venha até aqui à frente. Enquanto eles se preparam, como igreja cristã, nós temos o hábito, uma vez por mês também, de celebrar a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É uma ordenança dada por Deus. Nós temos duas ordenanças dadas por Jesus Cristo no Novo Testamento. Primeiro é o batismo. O batismo é o primeiro ato de obediência depois da sua conversão a Cristo. Essa é a observância do batismo. A segunda é a observância da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o pão e o suco de uva que representam o corpo de Cristo, e o vinho, ou o suco de uva, que representa o sangue de Cristo. E o que Jesus disse? Que nós deveríamos fazer isso para lembrar daquilo que Cristo fez, do seu sacrifício na cruz, de que através da morte e ressurreição de Cristo, nós temos hoje acesso à graça de Deus, ao perdão do nosso pecado e uma novidade de vida por causa do sacrifício de Cristo. Portanto, se você é membro ou não é membro dessa igreja, se você tem vida com Cristo, se você entregou a sua vida a Cristo, se você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, você é convidado a participar. Agora, se você não é, ou não sabe, ou não entende, então o texto diz que você deve se examinar. Você deve examinar-se a si mesmo, para depois comer e tomar parte desse momento. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, apóstolo Paulo instruindo uma igreja em Corinto, na Grécia, ele diz o seguinte: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Que simboliza unidade, né? Se você corta uma fatia de pão, você vai ver que de tantos ingredientes se torna uma massa, e essa massa, então, forma-se o pão, a unidade, símbolo do corpo de Cristo, que é a igreja também. E diz: este é o meu corpo que eu entrego em favor de vocês, fazei isso em memória de mim. E depois ele o quebrou e entregou aos seus discípulos. Da mesma forma, depois de terem comido, ele pega o suco, o vinho naquela época, e diz: este vinho representa o meu sangue que é derramado em favor de vocês, e esse é o sinal, o símbolo da nova aliança. Agora não é mais feito em regras, mas é baseado na graça, no perdão, no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vocês lembram da morte do Senhor, vocês lembrarão do que eu fiz por vocês, até a minha volta. O que o sacrifício de Cristo te lembra? Perdão, certo? Em primeiro lugar, perdão e restauração. A gente falou sobre família, perdão e restauração. Se eu quero ter o perdão e restauração de Jesus na minha vida, se eu quero que Deus me perdoe, se eu quero isso, perdoe seu cônjuge, perdoe, estenda perdão da mesma forma. E o símbolo que nós vamos tomar parte nessa manhã é justamente esse, de lembrar de que nós recebemos o que nós não merecíamos. Nós recebemos perdão, quando na verdade deveríamos ser condenados. Na sequência ele diz, portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso ele incentiva a examinar-se cada um a si mesmo e então comer do pão e beber do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento, sem refletir sobre a seriedade disso, ele come e bebe para sua própria condenação. Então, enquanto os diáconos vêm aqui e o grupo de louvor toca essa próxima música, você depois pode levantar também e vir se servir, voltar ao seu banco e esperar que todos se sirvam, e então nós vamos tomar juntos, e então nós podemos celebrar essa graça e a bondade do Senhor também em nossa vida. Vamos fazer isso nessa manhã?
Celebraremos comunhão com vinho e pão. celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos
Se alguém ficou sem receber, por favor, levanta a mão e a gente serve. Esse texto que eu li de 1 Coríntios capítulo 11 é uma repetição do que o próprio Jesus diz em Mateus 26, que eu gostaria de ler também. Essa foi na noite em que Jesus foi traído. A última noite que Jesus passa com seus discípulos, ele está no cenáculo. E enquanto eles comiam lá, numa sala, o cenáculo era uma sala, um salão, como o nosso salão social lá embaixo, mas era geralmente no segundo andar de uma casa da época. E enquanto comiam, Jesus, então, na presença dos seus discípulos, pegou o pão. Ele abençoou esse pão, orou agradecendo por esse pão e o quebrou. E deu pedaços aos seus discípulos e disse: tomam e comam, isto é o meu corpo. Depois disso, ele também pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele, todos vocês. Ele representa, ou isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus nunca mais tomou a ceia com seus discípulos e ele agora espera o nosso retorno, né? Nós esperamos o retorno dele, na verdade, para tomarmos a ceia junto com ele também, assim como os discípulos. E no versículo 30 do capítulo 26 de Mateus, ele diz: depois de terem cantado um hino, eles foram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus foi traído, preso, crucificado e morto. Se você está preparado nessa manhã, se você fez essa autoanálise, se você está disposto a perdoar da mesma forma como você perdoa, recebeu o perdão, participe, vamos comer o pão juntos. Da mesma forma, assim como nós acabamos de comer o pão, nós podemos também tomar do suco para lembrar daquele sacrifício de Cristo que representa o perdão de pecados, dos pecados de muitos, né? Vamos tomar juntos também. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã. Muito obrigado pelo teu Espírito que nos fala o coração, que nos confronta com áreas em nossa vida onde ainda estamos inadequados, não alinhados com a tua missão sobre a terra. Deus, como família, como igreja, oramos aqui por cada pessoa que entrou nesse lugar, com as suas cargas, com as suas dificuldades, com suas lutas, com suas realizações, com seus motivos de celebração, com seus motivos de alegria, nós queremos colocar diante do Senhor, que em todas as circunstâncias de nossa vida, nós podemos apresentar diante do Senhor as nossas necessidades, sejam elas necessidades, ou sejam elas motivos de louvor e adoração. Deus, eu peço aqui nessa manhã pelas famílias. Eu oro, Deus, para que o Senhor restaure casamentos onde há violência, que essa violência seja transformada em paz e bênção e amor. Respeito também. Eu oro, Deus, para que onde haja ameaça, onde haja sentimento de ser anulado, que esse sentimento possa ser substituído por um ambiente onde a pessoa possa florescer, onde os dons e talentos, a particularidade de cada um, possa ser utilizado para a construção e desenvolvimento de um núcleo familiar saudável e equilibrado. Oro pelas crianças que são frutos de casamentos aqui. Oro que essas crianças encontrem uma família, um ambiente equilibrado, saudável emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, para que possam crescer como adultos equilibrados e saudáveis. E que, consequentemente, também possam reproduzir famílias saudáveis e equilibradas. Deus, nós temos uma responsabilidade em nossas mãos como cristãos de termos bons casamentos e de apontar para um mundo que não acredita mais no, na instituição casamento, de mostrar que há, sim, prazer na vida a dois, na unidade familiar, que há prazer naquilo que o Senhor criou e disse que é bom. E eu oro por restauração nessa manhã, que o Senhor envergonhe Satanás, onde casamentos estão caindo aos pedaços, por causa do egoísmo, por causa de pecado, por causa de falta de perdão, por causa de uma série de coisas. Eu peço que o Senhor, através do Teu Espírito transformador, comece a trabalhar no coração de cada pessoa individualmente e que os relacionamentos sejam transformados para a glória do Senhor. Que nós possamos celebrar a família, essa unidade que o Senhor nos deu, como algo bom. Que nós possamos cuidar disso como bons mordomos daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E louvamos ao Senhor pelas famílias que estão aqui essa manhã, que buscam acertar, que querem orientar os seus filhos, que querem amar o seu cônjuge, que querem perdoar o seu cônjuge, que querem estar próximos um do outro. Eu peço que o Senhor dê sabedoria e dê também estratégias para que isso seja uma realidade. Ora, agradecido também por termos esse privilégio de, como igreja, também passarmos um tempo juntos e almoçarmos juntos. Eu agradeço pelo alimento que o Senhor nos dá, pelo sustento diário, provenientes da Tua mão. Louvo ao Senhor por isso. E agradeço ao Senhor por termos essa oportunidade de estarmos mais tempo juntos como Tua igreja. Obrigado pelo sustento, obrigado pelo alimento. E oro para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. É o que eu peço em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você. Nós vamos então logo mais servir o almoço, você está convidado a permanecer. Se você ainda não tem a sua fitinha, você pode adquirir ali na mesa, no hall de entrada, e participe conosco, fique mais um tempo. Deus abençoe e tenha uma ótima semana.